Câmara é notícia.
Hoje é sexta-feira, 14 de junho de 2024. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que cria Cadastro Nacional de Condenados por Violência contra as Mulheres. Deputados aprovam projeto do governo que aumenta penas para crimes cometidos dentro das escolas. Debatedores discutem sobre a possibilidade de fiscalizações diferenciadas nos novos tributos sobre consumo. Setor financeiro pede tratamento especial na reforma tributária como forma de baratear juros. Câmara aprova projeto que cria Cadastro Nacional de Condenados por Violência contra as Mulheres. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria um cadastro nacional de pessoas condenadas por violência contra a mulher. O cadastro vai incluir os nomes de condenados por crimes como feminicídio, estupro, assédio sexual, lesão corporal e filmagem não autorizada de ato sexual. Vale estar ainda os condenados por violação sexual por meio de fraude, importunação sexual, perseguição e violência psicológica contra a mulher. Essas informações serão obtidas em bancos de dados que serão compartilhados pelos órgãos de segurança pública federais e estaduais. A proposta foi apresentada pela deputada Silvia Alves, do União de Goiás, com o objetivo de prevenir a violência, principalmente casos em que criminosos fogem para outros estados em busca de impunidade. O projeto original também previa a inclusão no cadastro dos nomes de pessoas condenadas por violência patrimonial contra a mulher, estelionato sentimental e invasão de celular. Esses crimes foram excluídos do texto final pelo relator, deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará, que optou por dar prioridade aos casos de violência. Para o relator, o cadastro pode evitar que condenados cometam novos crimes.
É um projeto que vai fazer exatamente a diferença, que vai trazer um norte, uma orientação para as mulheres que sofreram agressões, não possam ver as mesmas pessoas cometendo com outras pessoas, com outras mulheres, a mesma criminalidade, a mesma crueldade que assim aconteceu na sua vida.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, é preciso que a sociedade tenha conhecimento da lista de agressores de mulheres.
É importantíssimo esse cadastro para que as mulheres saibam, conheçam, para que a sociedade tenha conhecimento daqueles que cometem crimes de violência contra as mulheres. E é fundamental dizer que esse cadastro precisa ser especificamente direcionado àqueles que cometem crimes contra as mulheres, porque nós sabemos que existem especificidades na violência contra as mulheres, com mais perversidade.
O projeto que cria um cadastro nacional de pessoas condenadas por violência contra a mulher seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova projeto do governo que aumenta penas para crimes cometidos dentro das escolas. O repórter Marcelo Lascher conta quais as mudanças propostas.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto do governo que aumenta as penas de homicídio e lesão corporal praticados nas escolas. Também consideram um agravante qualquer outro crime cometido no interior de estabelecimentos de ensino. Se a proposta virar lei, a pena por homicídio, que é de até 20 anos de prisão, pode aumentar em um terço se o crime for cometido dentro de uma instituição de ensino contra pessoa com deficiência ou vulnerável. E, se o autor for professor, funcionário da escola, pai, tio, cônjuge, tutor ou empregador da vítima, a pena aumenta em 2/3. E o homicídio cometido dentro de instituição de ensino passa a ser considerado crime hediondo, o que faz com que o condenado fique mais tempo na cadeia. As penas para o crime de lesão corporal, como no caso de agressão, também aumentam em 1/2, de acordo com os mesmos critérios. O texto aprovado teve parecer favorável do relator deputado Jorge Goetem, do PL de Santa Catarina, que foi coordenador do Grupo de Trabalho da Câmara sobre Violência nas Escolas em 2023. Para ele, é preciso aumentar as penas para coibir crimes no ambiente escolar.
Os brasileiros têm testemunhado um alarmante aumento exponencial no número de delitos dessa natureza, que vão desde infrações contra a honra, como a injúria, calúnia, difamação, até verdadeiros massacres cometidos contra alunos e professores. É certo que esse panorama origina-se principalmente da falta de adequada resposta penal aos transgressores.
O crime considera um agravante qualquer crime listado no Código Penal quando cometido no interior de um estabelecimento de ensino. Isso também faz com que as penas sejam maiores. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, com o apoio de deputados de todos os partidos, como Gervásio Maia, do PSB da Paraíba.
Mecanismo importante de autoria do Poder Executivo, que amplia as penas em relação a crimes cometidos no ambiente escolar contra seus profissionais. Algo extremamente pertinente, nós temos assistido não só no Brasil, mas mundo afora, a ampliação da violência no ambiente escolar.
O projeto do governo, que aumenta as penas por crimes cometidos dentro de escolas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Deputado vai apresentar projeto sobre aplicativo que permite a criança denunciar abusos sexuais. O repórter Cláudio Canuto acompanhou o debate sobre o tema.
Existem 80 casos de estupro de crianças e adolescentes por dia no Brasil. Esse tipo de crime corresponde a 2/3 dos crimes cometidos contra crianças. Os dados foram apresentados pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Rafael Câmara. As formas de prevenção de violência sexual contra crianças e adolescentes foram discutidas em audiência pública na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Entre os canais usados para denunciar abusos e violência sexual está um aplicativo lançado no Espírito Santo chamado Infância Segura, que reúne todas as informações necessárias e permite à vítima fazer a denúncia com facilidade, como explica o desembargador Rafael Câmara.
Porque o aplicativo ele é destinado à criança. A ideia é que a criança também tenha um meio dela mesma denunciar, né? Então, a importância que nós temos do aplicativo é que é compreender que ele é gratuito, está disponível tanto para o iOS quanto para o Android. É um aplicativo muito leve, muito fácil, muito intuitivo de ser baixado e a criança pode acessar e ela mesma ou qualquer pessoa do povo fazer a denúncia na hora ligando para o conselheiro tutelar. Então, isso é que é o grande diferencial, é dar à criança a chance também de se defender.
O aplicativo também traz o nome e o telefone do conselheiro tutelar responsável pela área do município onde a criança mora. A coordenadora da Diretoria de Promoção de Direitos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Cristina Mosqueta, lembra que o Estatuto da Criança e do Adolescente reforçou o que a Constituição prevê: a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral do menor, preservando a imagem, a identidade, a autonomia, os valores e as ideias dos espaços pessoais. Desde 2017, uma lei estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência.
Há um grupo constituído com representantes de diferentes ministérios e de organizações como Unicef e Childhood, que tem como missão a construção de um novo pacto nacional para a implementação dessa lei, com a atualização do fluxo geral de atendimento e elaboração de plano de ação para a real efetivação da lei em estados e municípios. Além de outras ações, temos que capacitar os profissionais do sistema de garantia de direitos para receber a revelação espontânea de violência, que hoje ocorre em sua maior parte na escola, e realizar os encaminhamentos necessários.
Segundo ela, o aplicativo melhora o fluxo de informações e ela citou programas federais como o Guardiões da Infância para prevenir abuso sexual de crianças e adolescentes por meio da capacitação de policiais federais para disseminar conhecimento sobre prevenção de violência com atividades socioeducativas e palestras em escolas. O debate foi pedido pelo deputado Dr. Victor Linhares, do Podemos do Espírito Santo, que acolheu sugestão do desembargador capixaba Pedro Felroz de que esteja disponível na internet a descrição dos processos e os responsáveis pelo acompanhamento de processos de abuso sexual contra crianças, para evitar a demora nos julgamentos. Ele se comprometeu a apresentar projeto neste sentido e um outro, para ampliar em nível nacional o aplicativo de celular do Espírito Santo. O deputado reforçou a necessidade de que as vítimas tenham facilidade para pedir ajuda sozinhas, pois quem comete o crime geralmente é uma pessoa próxima, às vezes um familiar.
A gente consiga implementar esse aplicativo de forma condicionada a todas as montadoras de tablets e telefones pelo Brasil, para que elas coloquem esse aplicativo de denúncia já dentro dos aparelhos, se tornando um aplicativo obrigatório. e que não possa ser deletado, fazendo com que a cada aparelho, a cada tablet, em que a maioria das crianças hoje possuem nas mãos, ela tem acesso e um canal de denúncia aberto.
O deputado se comprometeu a dar entrada na semana que vem nos dois projetos e fazer um vídeo de divulgação dessas proposições. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Debatedores discutem sobre a possibilidade de fiscalizações diferenciadas nos novos tributos sobre consumo. A repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre um possível problema.
A doutora em Direito Tributário, Mary Elbe Queiroz, destacou pontos de preocupação sobre a fiscalização e cobrança dos novos tributos sobre o consumo que serão criados com a reforma tributária. Ela disse aos deputados do GT sobre o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que será estadual e municipal, que o mesmo contribuinte poderá ser autuado por administrações fazendárias diferentes em relação a um mesmo fato gerador. Mary diz que já existe uma dificuldade inicial porque a contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que é federal, terá uma administração separada, embora a emenda constitucional da reforma diga que as regras sobre os dois novos tributos tenha que ser única. Para especialista, os projetos de regulamentação da reforma dão poderes de interpretações diferenciadas para cada ente federativo.
Quantos autos de infração poderão ser lavrados? Só um. E aí a lei tem que dizer isso expressamente, porque se deixar aberto para interpretação, todo mundo vai querer interpretar.
Para o auditor fiscal de Minas Gerais, Ricardo Oliveira, o legislador optou pela divisão do imposto em uma parte federal e outra estadual e municipal.
Não há como conciliar o fato que a emenda constitucional previu duas competências impositivas diferentes. Então, necessariamente, em alguns pontos, teremos que tratar como sendo dois tributos. E não dá, por mais que pudesse fazer sentido, do ponto de vista prático, na ótica do contribuinte, a opção que o Congresso fez não foi essa. E não foi feito assim por conta de um respeito à autonomia federativa dos entes.
Ele afirmou, porém, que o Comitê Gestor do IBS terá uma instância que vai harmonizar as interpretações sobre a legislação. E isso também será combinado com a administração federal. O deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, manifestou dúvidas sobre a situação, considerando que, embora separados, CBS e IBS serão cobrados no mesmo momento.
Se ele só tem um jeito de pagar isso, como é que ele vai sonegar o CBS ou o IBS? Se ele só tem uma forma de pagar, como é que ele vai ter duas formas de ser fiscalizado ou duas interpretações ou duas instâncias?
Gilberto Avarenga, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, sugeriu que a sociedade civil possa participar da avaliação dos regimes diferenciados, que será feita a cada 5 anos. Os regimes diferenciados são aqueles que terão alíquota zero ou redução de alíquota dos novos tributos. O representante da CNC voltou a mostrar preocupação do empresariado com o fato de que quem está no meio da cadeia de produção terá que se responsabilizar com o pagamento dos tributos para ser creditado mais tarde do que foi pago em uma fase anterior. A promessa é de que isso tudo ocorrerá de maneira automática e simultânea, mas existem resistências. A consultora do Banco Mundial, Melina Rocha, diz que a maior garantia de que os empresários receberão seus créditos é o fato de que a arrecadação só será distribuída para os entes após os creditamentos. Os debatedores concordaram, porém, que os projetos não tratam do processo judicial relacionado aos novos tributos, ou seja, em que local as ações serão julgadas. Ricardo Oliveira, que participou da elaboração dos textos, disse que os técnicos optaram por ouvir o judiciário primeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
O setor financeiro pede tratamento especial na reforma tributária como forma de baratear juros. A repórter Verônica Lima tem mais detalhes.
Entidades do setor financeiro apresentaram sugestões de mudança no projeto do governo que regulamenta a reforma tributária. O texto trata das situações em que serão cobrados os tributos criados pela reforma. Eles foram ouvidos em audiência pública realizada pelo grupo de trabalho que analisa a proposta. O grupo é composto de 7 deputados e deve apresentar um texto para ser analisado diretamente no plenário da Câmara. Câmara. A proposta do governo prevê a incidência de dois impostos, o IBS e a CBS, sobre as operações realizadas por bancos, seguradoras e administradoras de consórcio, entre outras instituições. Esses setores da economia estão entre os que possuem um regime específico de tributação. O presidente da Federação Brasileira de Bancos, Isaac Sidney, propôs que as receitas que não decorrem da prestação de serviços financeiros não sejam tributadas. Isso inclui, por exemplo, os investimentos com capital próprio. Segundo ele, essa e outras medidas podem ajudar a baratear o crédito para o consumidor.
Nenhum serviço financeiro, bancário ou não bancário, ficou de fora da tributação sobre o consumo. Portanto, todos os serviços financeiros serão tributados. Parte será tributada pelo regime geral, são serviços remunerados por tarifas e comissões, e parte do serviço financeiro será remunerado, será tributado por um regime específico, e aí vai depender da base de cálculo, da alíquota, e é isso que a gente tem buscado aqui junto ao Congresso, junto ao governo, um diálogo para que nós tenhamos, de fato, uma cunha fiscal que não onere demasiadamente o custo do crédito.
O presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu que a alíquota sobre o spread bancário seja zerada. Grosso modo, o spread é a diferença entre o custo da operação e os juros cobrados nos empréstimos. Ele será a base para o cálculo do IBS e da CBS em operações de crédito como empréstimos ao consumidor.
Pode esquecer que nós estamos tratando aqui do imposto do consumidor, nós não estamos tratando aqui do imposto das empresas. Então, toda vez que a gente desenha mal o sistema, que a gente cobra muito do sistema, no fundo, a gente não está tributando as empresas, nem a indústria financeira. Nós estamos tributando na ponta o consumidor.
O deputado Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, propôs que nos empréstimos a pessoas físicas, como o tradicional CDC, o consumidor receba de volta os tributos que incidem sobre a operação, em uma espécie de cashback. Ele afirmou que o financiamento é um dos motores da economia e deve ser barateado.
Nós temos que diminuir esse custo dos empréstimos, temos que fazer um cashback. E é a hora do projeto de lei. É possível fazer no modelo free tax internacional, que você, o estrangeiro compra e devolve no ato, né? Fazer um momento assim, porque não tem nada mais importante do que a poupança de um país e o financiamento, né, das pessoas, que são as consumidoras, são elas que movimentam a economia interna do país, né?
O grupo de trabalho da Câmara também ouviu representantes das seguradoras e de planos de saúde, igualmente tributados pelos impostos. A consultora jurídica da Confederação Nacional da Saúde, Thaís Xingai, sugeriu que as empresas que contratam planos para seus funcionários possam deduzir os impostos gastos com esses planos. O projeto de regulamentação do governo proíbe isso. Na avaliação dela, a proibição torna os planos de saúde corporativos mais caros. O diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Daniel Lória, reconheceu que isso pode acontecer, mas estima que será um valor reduzido. Lória confirmou que a alíquota estimada para o setor deve ficar em torno dos atuais 10,6%. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
Instituto de Pesquisas Espaciais considera urgente PEC que reserva emendas parlamentares para catástrofes naturais. A repórter Lara Rajo acompanhou o encontro de especialistas com deputados.
Diretor substituto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Gilvan de Oliveira, considera urgente a aprovação pelos parlamentares da proposta de emenda à Constituição, que reserva 5% das emendas orçamentárias parlamentares para o enfrentamento de catástrofes e emergências naturais. Ele participou de audiência pública na comissão especial que analisa a PEC.
O que nós esperamos para os próximos anos, décadas, é essa continuação do aumento da frequência e a intensidade de eventos meteorológicos extremos, ou seja, de desastres naturais. Então, deputado, a PEC ela não é só necessária, ela é urgente, porque os dados estão mostrando isso.
Gilvan de Oliveira relacionou os desastres ambientais no país às mudanças climáticas, com o aumento das temperaturas. Segundo ele, os principais desastres naturais que ocorrem no Brasil são estiagem e seca, seguidos de enxurradas e inundações. Professor de Direito Ambiental da Unicinos, Delton Carvalho, destacou que mais de 25% das mortes por chuva no Brasil nos últimos 10 anos ocorreram em 2022. Segundo ele, os desastres podem ser mitigados pela capacidade de prevenção. Mas, ao mesmo tempo em que os riscos aumentam, o orçamento federal para a prevenção de desastres só diminui, conforme demonstram dados do Tribunal de Contas da União.
De 2014 a 2023, nível de gestão de risco de desastres foram aplicados. Isso envolve o pré e o pós-desastre, 15 bilhões no nosso país. Apenas 36% foi destinado à prevenção, isso é 4 bilhões. Ou seja, isso demonstra que nós estamos apoiando iniciativas que são fundamentais pós-desastre, muito mais do que iniciativas de antecipação.
Segundo o professor Delton Carvalho, a legislação atual sobre desastres, atualizada em 2023, já traz a prioridade para a prevenção e diz que cabe ao governo federal apoiar estados e municípios no mapeamento de riscos e instituir e manter um cadastro de municípios críticos, mas esse sistema não vem sendo implantado devidamente. Um exemplo disso, destacou, é que apenas 4 municípios do Rio Grande do Sul estão neste cadastro, sendo que 90% desses municípios foram afetados pelo desastre climático recente. De acordo com o professor, os municípios críticos precisam ser mapeados e é preciso destinar recursos para isso. Por isso, ele considera a aprovação da PEC absolutamente necessária, porém fez algumas sugestões ao texto para que os recursos sejam destinados não apenas para o enfrentamento dos desastres, mas para a prevenção, mitigação, preparo e resposta aos desastres, além da reconstrução dos municípios atingidos. Relator da proposta, o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, já afirmou que vai modificar o texto para que os recursos sejam destinados também para a prevenção dos desastres. A assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, Alessandra Cardoso, chamou atenção também para a baixa destinação das emendas parlamentares para a Agenda do Meio Ambiente e Clima. Na avaliação dela, a PEC é mais um instrumento que pode ser extremamente útil para financiar o novo Plano Clima, que será apresentado em 2025 e inclui uma Estratégia Nacional de Adaptação à Mudança no Clima. Ela sugere que pelo menos 20% das emendas sejam destinadas para essa estratégia. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Deputado cobra empenho do governo no desmonte de barragens de rejeitos de urânio em Caldas, Minas Gerais. A repórter Noelle Nobre acompanhou o debate sobre o tema.
O deputado Ulisses Guimarães, do MDB de Minas Gerais, cobrou de diferentes instâncias do governo a criação de uma força-tarefa para garantir o descomissionamento, ou seja, o desmonte, das barragens de rejeitos de mineração de urânio em Caldas, no sul de Minas Gerais. Em audiência na Comissão de Minas e Energia da Câmara, o parlamentar demonstrou preocupação com um possível rompimento da barragem de uma mina desativada desde 1995, mas ainda sob responsabilidade da empresa pública INB, as Indústrias Nucleares do Brasil.
O descomissionamento das instalações da INB em Caldas, além da necessidade de recursos orçamentários, né, exige também de nós todos uma força-tarefa integrada dos agentes regularizadores e fiscalizadores e sugerir também uma instalação de uma comissão interministerial. Nós precisamos garantir a execução, né, desse plano a ser definido por cada ator que está relacionado aqui.
Ulisses Guimarães questionou os participantes da audiência sobre fiscalização, riscos de rompimento, segurança radiológica e ambiental, entre outros pontos. Superintendente das Indústrias Nucleares do Brasil, Davi Moreira, explicou que a grande dificuldade para o descomissionamento das barragens em Caldas são os altos custos.
O custo hoje desse descomissionamento, ele estaria na ordem de US$500 milhões. Temos um recurso que foi passado pela NBPAR. Esse recurso nós estamos utilizando ele para o cumprimento do termo justamente de conduta, mas nós precisamos de uma ação efetiva do governo federal para que a gente tenha garantia desses recursos para continuar e finalizar o que de fato está no plano de descomissionamento.
Em caso de rompimento das barragens, o impacto radiológico exigiria a tomada de ações restritivas na região, conforme explicou Ricardo Guterres, da Comissão Nacional de Energia Nuclear. a zona possivelmente afetada não possui residências.
O impacto radiológico seria de grandes proporções e exigiria ações restritivas muito grandes para a sociedade. Mas não se espera fatalidades em função do impacto radiológico. A questão é que você teria que obstruir determinadas áreas, obstruir acessos de água, seria uma ação de remediação de enormes proporções.
Outros participantes da audiência explicaram que providências no sentido de analisar as estruturas das barragens e garantir sua segurança têm sido tomadas. O nível de emergência do local é 1, ou seja, o mais baixo no risco de rompimento, como falou Tasso Mendonça Júnior, da Agência Nacional de Mineração.
É uma classificação extremamente conservadora. Se nós não tínhamos os dados, era considerado como se fosse a pior situação. E isso está sendo demonstrado agora que realmente não é aquela pior situação. Tem melhorado os índices, né, de avaliação da estabilidade da base das barragens, das estruturas, e também exigidas aquelas reparos, né, aquelas manutenções, tanto dos vertedouros, né, e também daquelas contenções, né, de hidráulicas. Então a ANM, na questão de estrutura de barragem, ela tomou todas as providências. E eu posso garantir ao deputado que nós temos as normas mais duras do mundo.
Vistorias realizadas no local pela Agência Nacional de Mineração em abril passado considerou bom o estado geral de conservação das estruturas. Medidas para aumentar a segurança foram solicitadas e, segundo a administração, já estão em andamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Alain de Souza, Roberval Silva e Gilmar Nunes. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Larcher, Ana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Bom final de semana, até segunda.
Câmara é notícia.